final de semana chegou. Eu mal consigo segurar meu fôlego. Fico assustado em pensar naquela amputação. Eu sento quieto ouvindo a narração, torcendo para não morrer, meu irmão. Alegria pelo meu corpo, será síndrome de Estocolmo. O bardo me preenche, eu passo no teste. Me transforma em lobisomem, mas a minha constituição é muito boa, vem pro pau então. Olho um, tirei falha crítica. Nunca vi aqui no Raw Twitch. O taverneiro, me ajuda aí. Meu coração tá no vidro bonito. O bardo narrando arranca os membros, mas não sou eu que grito. Bem-vindo ao Beholder Cego. Bem-vindo ao Beholder Cego.
Olá, aventureiros! Bem-vindos à Cozinha da Gnoma. Aqui, nossos goblins sempre têm uma mesinha no cantinho para ficar de castigo ou para jogar RPG. Mas fique esperto, porque as aventuras dos nossos goblins são sempre divertidas, mas eles são meio bagunceiros e nem sempre têm edição. Então, puxe uma cadeira, pegue seu porquinho e escute essa aventura jogada pelos padrinhos da taverna do Beholder Cego. Eu disse que eles são goblins, né? Então, boa sorte pra você também.
Meu coração tá no vidro bonito. O bardo narrando arranca os membros, mas não sou eu que grito. Bradando como um exército, ouvindo rugido. Bem-vindo ao Beholder Cego. Bem-vindo ao Beholder Cego. Beholder Cego. Bem-vindo ao Beholder Cego.
Nós terminamos a última aventura com uma cena de sofrimento, de violência, onde Euclides foi abatido por um cavaleiro fantasma. E é com Euclides que nós vamos começar. Euclides, assim que você morreu, você continuou ali. Você deixou de sentir os seus membros, mas você continuou ali.
Como assim? Eu olho ao redor, olho pro chão, olho em todas as direções.
Você olha em todas as direções, você fica assustada porque você vê o teu corpo caído, mas você tá ali. Você vai olhando também para as demais direções. E Euclides, você vê lá onde havia o lugar onde os cavalos ficavam, um ponto de luz. Coisa que você não tava vendo antes.
Assim, eu acho que por instinto, né? Situação dessa, por instinto eu vou dar uma carreira na direção da luz.
Lá para a luz.
Quando você entra no poteiro, você vê que a luz, ela está contida em um lampião. E quem segura esse lampião, ele está montado num cavalo branco. É uma criança, um menino, ele é escravo.
Eu olho para ele, pergunto, você tá me vendo?
Oi, eu vi o que aconteceu ali com você, não era para ter acontecido?
É, eu também acho que não era para ter... acontecido, eu... Tá, você sabe que sou eu, mas eu não sei quem é você.
Perfeito.
Aí, rolei, 14 aí. Reconheci o negrinho do pastoreio?
Você reconheceu o negrinho do pastoreio, exatamente. E o negrinho do pastoreiro, como você sabe, ele tá ali pra encaminhar quem se perdeu.
Me explica aí, eu deveria ter subido, descido...
Então, na verdade, você não devia nem ter morrido. Esse cavaleiro, ele se tornou dessa forma porque... As coisas no passado ocorreram de forma ruim pra todo mundo. Mas quem sabe se eu ajudar vocês a voltar no tempo, vocês podem impedir que aquele ser nasça e impedir a sua morte também.
Com certeza, não era pra ter morrido não. E eu vou te contar, com a raiva que eu tô dele aqui, o que eu puder resolver, eu resolvo. Esse bicho vai pagar. E eu não vou deixar ele machucar mais ninguém. Mas tu então disse vocês, mas só tô eu aqui.
E seus amigos poderiam ir também. Aquela que cuida da alimentação, a Lazuli, e aquele menino que tocou na guia do Chosse, ele parece ser bem interessado também. Eu acho que vocês três conseguiriam reverter essa situação. Seguindo pelo ribeirão, onde você estava hoje de manhã, tem uma pedra, uma grande pedra. Você sabe, né, que tem bastante rochedos por aqui. E essa pedra tem um buraco, ela foi cavada. Vocês têm que atravessar o buraco antes do começar do dia. E quando vocês atravessarem antes do começar do dia, quando amanhecer, vocês estarão no passado. Para voltar para esse tempo, é a mesma coisa, é atravessar a pedra antes da amanhecer do dia.
Olha, eu posso falar por mim, eu não posso mais nem falar por eles. Como é que eu vou?
Mas Euclides, agora é de madrugada, agora é a hora de falar com eles. Eu consigo fazer você aparecer por alguns instantes para eles. Veja se você consegue convencê-los a entrar nessa empreitada.
Eu tô imaginando um negócio aqui.
Lazuli, em uma narração, vocês estão ali. Vocês viram toda a cena, realmente pegou fogo em volta. O Cavaleiro Fantasma foi embora.
Então a gente tá botando as crianças pra dentro. Pra dentro de casa.
Elas estão indo, estão assustadas. O Manerratão tá indo ali um pouco por último. Quando de repente...
Quando de repente...
Quê?
Falei!
Pessoal!
Nós estamos vendo o espírito. Cadê o nosso corpo? Cadê o nosso corpo?
Preste atenção.
Eu dou aquela roupinha no ratão. Você sentiu? Você sentiu?
Pessoal!
Não, me estranhando.
Isso foi eu.
Pessoal, presta atenção no que eu vou falar.
Então para de cantar, porra. Liga logo.
Oxe, mulher, deixa de ser ignorante. A gente não pode nem aproveitar que
cagado,
morreu pra sobrar.
Eu tô cagada de medo de casa de louco, mulher.
Eu encontrei o negrinho do pastoreio, Lazuli.
Como assim? Você tá morto? Você tá morto?
É, eu tô. Ele também, ué.
Como assim?
Como é que tu acha que eu encontrei ele? Tá aqui.
Então nós estamos mortos também?
Ainda não. Vocês não estão, não. Eu espero que vocês não fiquem mortos.
Eu vou pegar meu galinho de arruda pra espantar ele.
Dá pra vocês prestar atenção no dia? Olha, eu encontrei o neguinho do pastoreio. E ele disse que tem como resolver esse problema aí desse bicho de fogo aí. Antes que seja tarde demais pra vocês tudinho também.
Caboca, bora. Bora resolver se tem, então.
Não sei mexer com essas coisas, não.
A gente tem pouco tempo. A gente tem que seguir no riacho aqui. O neguinho do pastoreio disse que tem um canto aqui, um portal pro tempo, que ele vai ajudar a gente a atravessar e voltar no tempo pra trás.
E vamos atrás do negrinho pastoreiro.
Euclides, só você vê o negrinho. Eles ainda não vêm.
Ainda.
Oi.
Mas eles te vêm. Você vê ele andando de cavalo, assim, ele tá indo num ritmo tranquilo, porque vocês não têm nenhum cavalo, então ele não pode ir correndo, galopando na frente, e vai guiando-os por um riacho. Em dado momento, há uma grande pedra, um grande rochedo, e uma passagem que atravessa o rochedo. Pro lado de lá, mais terra, nada muda, mas o que poderia acontecer ao atravessar o buraco da pedra? É esse portal, é por aqui.
Eu vou na frente, né, pra mostrar o caminho pra eles.
E o corpo dele?
Ah lá.
Era bom, não, a gente botar pelo menos num lugar que os cachorros não comam?
Ah, sim, se tudo der certo, o corpo vai, né, mudando o tempo, vai deixar de existir ali, né?
A intenção é que a gente volte antes daquilo ali acontecer. Se os cachorros comer o corpo, então vai ser o menor dos problemas.
É boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a come, tive esperança, chega já, começa a
o que antes era noite, começa a virar meio madrugada, meio dia, e o que antes estava vazio, está cheio de cabeças de gados, cheio de cavalos, e está tendo uma comitiva. Não tem só o Euclides levando os animais para se alimentar. é toda uma peãozada.
Uxi.
Mané, se antes você achava que eles estavam vestidos a caráter, né, se disfarçando, agora parece que o ambiente inteiro tá disfarçado, estilo Westworld, assim.
Pô, mas se voltarmos no tempo, então aí não é fingimento, esse negócio deve ser original. Eu vou olhar as marcas da roupa pra ver se tem fabricação.
Vocês também passam e veem que o Euclides está aí com vocês, em carne e osso.
É? Euclides?
Então a gente voltou aí uns trocentos anos mesmo pra trás.
Aham.
Mais 200.
Um pouco depois da abolição da escravatura.
Então tá naquela transição, né? Que ainda há escravos e muitos escravos livres.
Isso mesmo.
Eu quero saber, eu tô vestido como? Eu tô de época também?
Não.
É. A gente tá bem estranho, então.
O Euclides e a Lazuli estão disfarçados. Mas o Mané Ratão não.
Além de negro, com a roupa esquisita.
É, você tá no canto certo.
Agora sim, eu tô vestido muito estranho pra esse povo. E sou negro. Eu vou levar uma chibatada se eles me verem.
Na verdade, o Euclides, ele é branco. Ele fica como o senhorzinho de nós.
Não, a gente tá na terra dos outros, é? E tá na fazenda dos outros, não?
Nós estamos na mesma fazenda que vocês trabalham.
É, só que agora não é do Augusto ainda, né?
Afonso, ainda não é.
Dos outros. Ainda não é dele. É do pai, da mulher que ele gosta.
Então a gente já sabe que o mar que ele vai passar é a dor de cotovelo.
Uhum. Ali ele, ó. Ali ele. Eu vou gritar. Vai... Ei, você que faz parte.
Levando os cavalos e ele percebeu assim um barulho e tal e viu o cara com a mão pro lado, assim, como se estivesse segurando alguma coisa menor que ele. Mas ele te estranha. Lazuli, você tá de pé ou você tá agachada? Você está de pé ou você tá agachada?
Tô de pé.
Você vê o Alfonso também.
Ele tá como?
Tá como estava nas fotografias.
Pós de...
Aquelas roupas antigas, isso. Mas tá vivo. Não tá em forma de morto nem nada.
Tensa, seu moço. Bom dia.
Tensa. Vocês, quem são? Que chegaram aqui na...
Seu moço, nós estamos passando. A gente tá procurando um cantinho, assim, pra nós trabalhar um pouquinho, ganhar um pratinho de comida. Tem algum serviço aí precisando ser feito? Alguma ajuda? Meu nome é Lazuli. O senhor, sua graça.
Eu sou Afonso, prazer.
Gratidão.
E você quem é? Ele aponta pro Euclides.
Eu sou o Euclides Bernardino. Eu sou lá do Nordeste. A gente lá sabe sobreviver e deixar o gado vivo. Vivo e bem alimentado.
Ah, sei. Vocês vieram aquelas bandas de lá, né? Sei.
O sertão.
Bom, vocês podem trabalhar aqui. Se vocês mostrarem aí em alguns dias que são bons servidores, vocês ficam como os tropeiros. E eu apresento vocês pro Dom Segundo. Ele é meio brutão, assim, mas de repente a filha dele, que tem um coração melhor, consiga fazer vocês serem contratados. Quando ele fala da filha do Dom Segundo, os olhos dele até brilham, assim.
A gente acompanha.
E Mané?
Ele não falou com eu.
Não, você estava escondido. O Euclides fechou tua boca pra você.
É, eu vou tentar seguir eles e sem ser visto pelos outros peão.
Ok. Rola tua sorte aí, Mané. 3d6 mais 3. Mané, você vê que o Euclides e a Lazuli vão seguindo com o Alfonso na frente da boiada. Você vai atrás, meio escondido, quando um dos capatazes olha pra você. Talvez seja pela cor da sua pele, talvez seja pela roupa, mas alguma coisa chama atenção. E ele fala, ei, menino!
Mas não, senhor, o que deseja?
O que você tá fazendo por aqui e não tá lá na... Lá no engenho?
O cara tá perguntando isso, eu tô retornando. Né?
Engenho? Olha pra minhas roupas, senhor.
Eu tô retornando.
Eu acho que tem um cara ali que frequenta o engenho. Só um homem livre.
Eu já tô perto.
Pode chegar perto.
Esse moleque aí...
Painho, ele tá querendo que eu vá pro engenho. Vê só.
Moço, fique tranquilo. Eu... Adotei esse menino. Ele trabalha comigo.
Tô vendo. Você casou com uma índia. E você adotou um cativo. Nisso já vem o Alfonso, assim, defendendo vocês. O Alfonso fala assim. Mas para com isso, Zé. Eles estão aqui, não importa quem são. Eles esperam pra trabalhar. Ou você quer ficar carregando feno sozinho? A gente também é mão de obra do Dom Segundo. Tamo tudo no mesmo barco. E vai guiando vocês. Então, aqui é assim, a gente acorda de manhã, primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o leite das vacas. Primeiro você deixa o bezerro beber, né? Tem o quinhão dele. Afinal, a vaca só dá leite é porque tem bezerro.
Assim não, querido, quando tu chegar lá, você pede a senha do Wi-Fi pra eu poder assistir, senão eu não vou aprender a tirar o leite da vaca.
Eu digo lá pro cara, liga não, moço, ele ainda fala umas coisas lá da língua dos pais dele, dos antepassados dele.
E você, moça, você também fala o Guarani?
Eu falo Guarani, mas eu não tenho costume. Eu sempre vivo no meio dos brancos, aí eu falo mais o português mesmo. Guarani fica aquela coisa assim, a gente entende, mas não fala.
Ah, não tem problema, é que o pessoal aqui não sabe essas línguas mesmo. Wi-Fi, assim, esse palavreado é estranho pra nós, né?
Lá vai uma chalana bem longe.
E o dia vai passando. Quando chega a noite, ele recolhe vocês na chupaninha dele, que não é a casa grande, né? A casa grande é do Dom II e da Catarina. Mesinha de madeira, o espelho é um espelho quebrado, assim, colado. Mas é o suficiente pra... É melhor do que ficar o relento.
Eu agradecido, viu? Você nem conhecia a gente, já acolheu a gente desse jeito.
De nada. Se eu fosse chefe de seu lugar aqui, diferente do Dom II, eu ia acolher mais gente. Mas ele é meio autoritário. É, meio maléfico, assim, meio colonial.
Que termos, Emerson, que termos.
Maléfico?
Maléfico, colonial, que termos. Eu tô assustado.
Ele é capota às avessas, ele não tem amor à mãe dele.
Ele é um sujeito difícil, ele é um sujeito muito difícil, muito rancoroso. Mas a filha dele tem. Quando esse velho bater as botas e ela for, eu tenho esperança que vai ficar tudo bem.
Tomara que não demore muito então. Mal medo que faz é que essa moça, e se o pai dela arrumar um casamento pra ela, como...
Mas homem, como é que você sabe disso? Vocês por acaso vieram da fazenda dos Mendonça?
Não, mas porque eu já tô acostumado, eu sou novo. Mas lá na minha terra isso era muito comum. Inclusive, já cansei de história de patrão dizendo que a filha foi estudar nos exterior desde que a filha fugiu pra não casar com os noivos que os pais arrumam. Foge com um peão, tu acredita?
Ah, ele tá sonhando já. Como é que os cabras fazem eles? Eles chegam e roubam a moça? Fogem? A cavalo?
Pega a moça na cara da noite e foge a cavalo.
É? Você quer roubar a cavalo do negócio que você mal chegou?
Puxa, tu acha o quê?
Se é pra ajudar o moço, se é pra ajudar ele, nós vamos ajudar. Nós rouba cavalo, nós rouba carroça, nós rouba tudo.
A gente que é peão, a gente é acostumado a labuta.
Se você quiser fugir com ela, nós dá a cobertura. E se ela quiser fugir com você também.
A gente se gosta. Ela também gosta de mim. Mas tem esse negócio, né? Querem casar ela por dinheiro, realmente.
Então a gente tem que... Não, eu por mim, fazia uma treta aí pro velho brigar com a família dos vizinhos. É vizinho essa outra fazenda?
Pra família que ele quer vender a filha, né?
É. Isso.
Porque para desfazer o casamento com o Mendonça, só era a gente na calada da noite tirar umas cabeças de boi da fazenda e botar na outra.
Se a gente conseguisse ou ferro de marcar do vizinho, ou alguma coisa, ou fazer um ferro, marcar algum animal aqui que o dono tenha apego, aquele animal que o dono sempre pergunta, cadê, vai lá, vai olhar, se orgulha, diz que é o melhor que tem, ou um cavalo, ou um boi, ou uma vaca. A gente pegar, marcar com o sinal do vizinho. Não marca com o sinal do vizinho. E faz ela escapar pra outra fazenda.
Acho que é melhor fazer assim mesmo. Vai casar três e ninguém vai saber quem foi que resolveu.
É, o animal que o Dom II, o chefe desse lugar, gosta, é de fato o cavalo que o Afonso cuida. O cavalo chamado Tarzan. E marcam o Tarzan, fazem ele chegar até o outro lado, na fazenda dos Mendonças.
No outro dia, bem cedo,
o Afonso avisa.
O Afonso vai bater lá.
porque se ele procura, ele pode botar a culpa no Afonso.
Maravilhoso. Olha, isso tudo acontece. Ele chega, ele faz esse movimento ali com o pessoal, ele demonstra essa proatividade e eles acabam encontrando. Como o Afonso sabia onde que estava, ele guia o pessoal para lá. E, nossa, coincidentemente, né, o Tarzan estava lá na terra dos Mendonça. O Odono II conseguiu recuperar o cavalo, mas os Mendonça não estavam conseguindo se explicar. O Manuel Mendonça, o cara que quer fazer que ia se casar, ia ser o prometido, ele não estava conseguindo assim. Né, o que está acontecendo? Eu não vi nada. Só tenho 6 anos. Como é que eu vim parar aqui? E os dois estão discutindo. Vocês veem assim a cena de longe. O Afonso está lá com os dois.
Nisso, mas nessa empatada nós conseguimos.
Nisso, o Crono Mendonça aponta pro Afonso e fala assim: isso não vai ficar assim. Vocês vão ver. O meu nome não é Coronel Manuel Mendonça. Ele sai batendo perna assim no chão. E o Afonso está feliz da vida. Gente, talvez agora eu. Mas eu ainda sou um peão simples.
Em alguma área de rio, fora da fazenda, alguma área de terra sem registro. E aí ele registrava uma mina que tava aí.
Maravilhoso. Maravilhosa ideia. Podem enrolar aí o que vocês têm pra ver se... Vamos ver se tem alguma coisa. É, vou rolar um D6. Se der par, tem uma mina por aí. E vocês sabem onde fica a mina. Par. Existe uma mina e vocês sabem que tem uma mina fora da propriedade.
Mina de quê, mestre?
De ouro.
De ouro.
E não é ouro do tolo.
Lazuli, tu que trabalha, nós dois que a gente conhece a região, vamos atrás, mano, é ratão, e a gente pede para o Afonso confiar que a gente vai atrás de uma coisa que vai ajudar no, na empreitada dele, na empreitada amorosa.
Ele tem que ir junto, ele tem que localizar, ele tem que mapear e tem que fazer o registro. Porque se alguém então registrar antes, né, se a gente chegar lá, achar alguma coisa e mostrar para ele, alguém ver, é perigoso. Então é melhor a gente ir sem nada. E aí já mostra pra ele nem volta na fazenda. Ele já registra e só volta depois que estiver registrado.
Ele vai. Ainda mais agora que ele tá com o coração menos um peso nas costas. O Afonso vai com vocês. Realmente é visto lá a mina de ouro. Ele fica impressionado. Como é que o pessoal não sabia daquela mina de ouro até aquele momento. E com vocês ele vai registrar.
Vejo feito fera, muito menos anjo.
Quando vocês voltam até a fazenda do Dom II, vocês dão de cara com uma notícia. O Dom II está apavorado. Aquele capajeste, ele sequestrou a minha filha. Aquele monstro. Senhor, pode deixar que eu vou atrás dele. Em qual direção que eles foram? Ah, eles foram para aquele lado. É ao lado do buraco da pedra. E aí o Afonso já está até se preparando para ir lá.
Se ele foi pegar cavalo, a gente foi pegar cavalo também. Eu pego o Mané Ratão, boto ele. Se segura aí.
Você não vai botar nem. Vai botar nem sela? Como é que se monta sem sela?
Eu vou montada nem que seja no, numa mula. Mas eu vou junto.
Tem cavalo pros três. Vocês vão se aproximando. E conforme vão chegando próximo da. Onde há o buraco da pedra, há uma árvore ali. Onde vocês também poderiam ter se escondido, né? Tem os arbustos. A Catarina está amarrada e o Menonça está com um chicote gritando para ela. Se você não vai ser minha, não vai ser de ninguém.
Que frase podre, olha assim para ele. Tu viu isso aonde? Na novela das 6?
Eu sei, mas ela vai exatamente. E
mestre,
dando chicotada.
Eu quero jogar a minha adaga na cabeça dele.
3d6 mais 9.
3d6 mais 9.
21, perfeito. Você vai querer matá-lo?
Sim. É igual você jogar uma faca numa melancia. Dá aquele seco e ele tomba em cima da relva.
O Mendonça cai ali, a Catarina tá amarrada. Felizmente vocês chegaram num momento que ela não chegou a se machucar muito.
Tu faça as honras, liberte sua amada.
Pra às vezes minto.
O Afonso vai até lá. Catarina, esse monstro fez isso com você, mas agora acabou. E ela fica assim toda contente. Ela viu, independente do que o pai dela fale, né, agora ela viu que tem alguém que se preocupou com ela e que foi até ali. E os dois se abraçam.
Eu sei que tá muito bom, mas a gente já resolveu o que a gente veio pra resolver. A gente tem que voltar agora pro local de onde a gente veio. Aí eu já vou tirando o celular do bolso, religando.
Você trouxe o pau do céu?
E contando assim, será que o povo vai acreditar quando a gente voltar pra casa?
É, assim, a cena é bem de novela. Ela com aquele vestido longo, né, rosado, branco. Essa casa é meio surrada. Né? E ele bem peão, estilo Pantanal, assim, novela do Pantanal. É bem cena de novela. Estão ali no fundo.
Ele não sabe nem o que é que a gente tá fazendo, né?
Não, os dois estão aproveitando esse momento juntos.
Aí puxa o pau de selfie, bota o celular lá na ponta, quero ver a reação deles.
Olha, quando você levanta assim o pau de selfie, ele é extensível, o pau de selfie?
É, ele tem o quê? Um metro e meio.
Ah, aí foi o suficiente pra eles ficarem assustados. Tá falando lá da terra lá que fala um Wi-Fi, né?
É complicado explicar. É que a gente veio realmente daqui mesmo, daqui a 100 anos. Haja o que haja, eu espero que vocês sejam felizes.
Mas vocês falaram que tinha mina, eu não sei, eu acho que vocês são seres mágicos. Mas eu acredito em vocês.
Aí eu vou em direção ao portal e faço aquela cena assim, né? Que a gente é seres mágicos. Eu vou passando pelo portal e dizendo: não existe magia maior do que o amor. Aí passo pelo portal.
Caiu, né?
Eita, frasezinha de serenata bombom. Vamos seguir, João? Ô, Afonso, não deixe que um par de coisas que crescem na cabeça atrapalhe a sua vida.
Eu não sei do que você está falando, mas eu vou confiar em vocês que se alguma coisa crescer na cabeça, eu não vou deixar atrapalhar.
Exatamente. Tchau.
Para ele, é literal o que você falou, tá? Ele realmente acha uma coisa crescer na cabeça.
Eu só sei de uma coisa. Cuidado, porque nem toda Coca-Cola é Coca-Cola. Algumas são Fanta.
Eu não sei o que isso significa. A hora que eu vi uma Coca-Cola, eu vou desconfiar se ela é Coca-Cola mesmo. E escuridão que te faz dormir. Quero mais, quero a paz que me prometeu. Vocês atravessam e quando chegam no presente, o seu corpo está inteiro, eu fiz.
Você tá vivo assim mesmo? Eu vou cutucar ele.
Eu queria dizer uma outra coisa. Você não tá só inteiro. A eu sua roupa, Euclides, a roupa da Lazuli e do Mané Ratão, vocês estão usando roupas como se fossem donos do lugar e não mais funcionários.
Como é que é?
Parece que o Afonso lembrou de vocês.
Uia! Uia!
É igual aquele filme lá do De Volta pro Futuro.
Sim.
Quando ele falou assim, daqui a 130 anos, ele deixou um testamento assim, 130 anos, tais pessoas vão herdar cada uma um terço.
Da vida perreada boa. Um dia a gente morre de uma paulada na cabeça. No outro dia a gente tá rico. Oh, coisa boa.
Eu que só vim uma viagem da escola. Não sei nem o que é que eu faço agora. Eu vou parar de estudar.
Meu filho, você tem que estudar pra poder saber administrar.
Eu vou comprar um ROG Phone 4 e vou jogar Free Fire.
O bicho vai queimar a fazenda todo dia no Free Fire.
Vai. Já tá indo.
Comprou um monte de coisa do joguinho. E lá dentro, na casa, no quadro, não tem só mais o Afonso. Nem aquela carta de casamento. Agora tá o Afonso e a Catarina.
Me esqueço de você.